Poranduba.
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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, para a gente ficar atualizado sobre o que eu já fiz e o que eu estou fazendo em relação a folclore, além de dar aquela ideia do que é efetivamente folclore, a que a gente se refere quando usa esse termo, eu trouxe para vocês a entrevista mais recente que eu dei. Foi uma live, uma roda de conversa com o pessoal da Comissão Paulista de Folclore, a presidente Lilian Vogel e o vice-presidente Gerson Ramos, que é um ouvinte aqui de Poranduba. O tema dessa conversa era: uma nova linguagem é possível? No sentido de abordagens novas que as comissões podem ter para trabalhar folclore, puxando muito do meu trabalho, seja ele no podcast, com a comunicação, seja ele com o jogo, seja com a produção do meu caderno de sugestões de atividades para trabalhar folclore na escola. O link está aqui embaixo, é gratuito para baixar. Vamos lá?
Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Você pensa.
Maravilha. Lilian, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gerson, também. Não só pelo convite, mas também pela companhia, né? Acompanhando o trabalho aí há algum tempo já. Eu fico muito feliz de estar aqui. Tem essa interface, né, midiática, ela é muito cara ao meu trabalho, porque tudo começa... Tudo começa não, né? Tudo começa com a minha iniciação científica. Eu começo a trabalhar com folclore em 2008, mas o que é por conta de uma coincidência, era a palavra que eu queria. Em 2008, eu estava no segundo ano da graduação, quando a universidade recebe algumas caixas de livros de presente. E dentro desses livros, nós tínhamos a Geografia dos Mitos Brasileiros, do Câmara Cascudo, na edição da Global, que tinha um saci na capa. E aí, quando eu vejo esse livro e folheio e vejo que tem referências bibliográficas, citação, tem uma base teórica ali que serve de material para ele, eu fico de início encantado, porque a minha vivência com Saci não era de televisão, né? Ou de sítio do Capão Amarelo, livro, como de muita gente. Minha vivência era familiar. Saci acompanha minha família há gerações. Meu pai sempre, quando me levava para visitar minha avó, e eu a visitava duas vezes por ano, né, lá no interior de Mato Grosso do Sul, sempre apontava os lugares onde o Saci tinha perseguido, confrontado das suas com membros das famílias, lugares em que o Saci havia feito acordos, né, inclusive com membros da família, para que eles ganhassem benesses. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que meu pai não contava essas histórias com o objetivo de distrair uma criança. Ele continuava contando essas histórias, mesmo eu já sendo um jovem adulto, porque ele estava partilhando com o seu filho uma parte intrínseca da sua experiência de mundo, né? E o mundo em que ele vivia era um mundo em que o Saci permeia. Então, se ele negligenciasse isso, se ele não falasse de Saci para mim, ele estaria negligenciando parte de quem ele era, parte do que ele viveu, parte da sua história e da história da minha família. Quando eu entendi isso, eu sabia que o Saci tinha um lugar muito mais destacado e muito mais especial do que as pessoas costumavam colocá-lo. E aí, quando eu vejo esse livro na universidade, eu penso, acho que eu consigo trabalhar com isso. Eu consigo escrever sobre isso. E dali, o trabalho segue até o meu TCC, em que eu já proponho um projeto midiático, né? Eu quero fazer um site jornalístico para falar de folclore de Mato Grosso do Sul. E eu nomeio Poranduba. É a primeira vez que eu uso o nome Poranduba, que eu encontro no Literatura Oral do Brasil, do Câmara Cascudo, referenciando o Barbosa Rodrigues. Poranduba é uma palavra com vários significados, mas basicamente é uma narrativa superlativa, né? Puro é o superlativo e o resto do radical vai formando palavras que podem ser desde história fantástica, história excepcional, até em algumas traduções. Notícia, porque notícia, querendo ou não, dentro do jornalismo, ele vai ser a excepcionalidade, né? Nos chama a atenção justamente aquilo que é único. Então, Poranduba é o nome do meu projeto lá em 2010 de TCC, porque eu entendo que todos nós temos uma Poranduba para contar. Isso é, todo ser humano, ele é vivo e atravessado por histórias, histórias fantásticas, espetaculares, superlativas, né? Que eles podem partilhar isso com as pessoas. E no nosso caso, essas histórias são ainda atravessadas por identidade, pertencimento, relacionadas ao folclore, relacionadas à cultura popular. Em 2010, então, eu faço meus primeiros projetos midiáticos, que só vão se refinando ao ponto em que, em 2015, surge o Colecionador de Sacis, um site que depois vira tudo, né? Ao ponto em que foi muito feliz o que minha professora do pós-doc me disse, né, quando me apresentou para a turma. Tá falando que o Andreoli não tem um projeto de pesquisa, tem um projeto de vida.
É
Foi
verdade.
uma sensibilidade muito boa dela entender, né? Que é mais do que um estudo, mais do que um artigo, é um compromisso.
Andreoli, é muito interessante porque muitas vezes a gente desiste de fazer um trabalho de divulgação, de um trabalho desses, porque a gente se vê desafiado com novos elementos, não são os elementais que a gente está mais acostumado. É mais fácil dominar o Saci, às vezes, né, Andrew, do que dominar a quantidade de novas tecnologias que aparecem, mas elas são fundamentais, principalmente para a gente rejuvenescer o público. Não sei se você fez isso deliberadamente ou se foi uma coisa que era natural aí da tua trajetória.
Foi duas coisas, né? Primeiro, uma necessidade de falar, e segundo, uma percepção de que não havia quem mais falasse, né? Quando eu estava em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e já entrando no doutorado, eu vejo e fotografo um toco de árvore com várias orelhas de pau, né? Orelhas de pau, inclusive as vermelhas, as famosas urupês, né? E aí, essas orelhas de pau eu fotografo e compartilho nas redes sociais, dizendo que eu tinha encontrado um cemitério de sacis. E ninguém entende. E aí eu falo assim: como assim essa brincadeira, né? Essa semiose construída aqui não funcionou? É porque nem todo mundo, né, teve o privilégio de ter um avô como o meu avô Oliveira. Eu, uma avó, com a minha avó Marlene, não teve essa experiência de viver nesse mundo que meu pai partilhou comigo, né? O mundo da encantaria do Saci. E se eu pudesse contar essas histórias para diante, né? Isso foi inclusive o mote do meu documentário, né? Foi tentar entender em 2020, que eu o lanço já no, no, na pandemia, e celebrando o ano do falecimento do meu avô, eu lanço um documentário que chama Raízes, é um filme sobre colecionar sacis, em que eu entrevisto a minha família para tentar entender da onde que vem essas histórias de saci. E aí eu entendo da onde que vem para mim, né? E essa é a conclusão do filme, ao final. Eu sempre tive interesse de folk, né? Tanto que eu fiz iniciação científica lá atrás, mas que o colecionador de sacis e esse desejo de falar, ele surge e ele se fortalece e ele permanece, porque, e aí num processo totalmente assim, não racional, só depois eu fui fazendo sentido, eu percebi que quando eu falava de saci, eu lembrava da minha família e eu era tributário às histórias do meu avô. Então, mesmo que o câncer o levasse, como de fato levou em 2019, ele ia permanecer vivo nas histórias de saci que eu contava e que as pessoas recontavam a partir dos meus programas, a partir das minhas visitas à escola, a partir dos vídeos que eu fazia. Então, eu vou, tá aí, né? As pessoas lembram até hoje do meu avô com carinho, gente que nunca viu ele, porque ouviu no podcast.
Não, fantástico. Paranduba. Andreoli, eu comentei contigo, eu trabalho no mercado editorial há algum tempo, e sempre que a gente comenta alguma coisa sobre folclore, né, há um desconhecimento generalizado naquilo que a gente convenciona chamar de mundo acadêmico, o mundo da cultura estabelecida, há um desconhecimento generalizado das nossas tradições culturais, principalmente daquilo que é a cultura popular. Você tem experienciado isso vivendo dentro do mundo acadêmico, vivendo aí dentro das universidades?
Muito, né? Eu vejo isso tanto no mundo acadêmico quanto fora, né? Esse uso tanto das duas palavras que eu mais trabalho, que é folclore e mito, enquanto sinônimos de mentira, de saber subalternizado, de saber infantilizado, de não saber, na verdade, né? Se alguém considera um saber, já é um avanço. Porque muitas vezes é sempre nesse outro lugar que é colocado. É mentira, falsidade, pré-científico, anacrônico. Eu me estranhava de início, porque quando eu pegava a literatura teórica do folk para ler, eu não encontrava isso. E quando eu pegava o entroncamento que se faz, né, da comunicação com folclore, que é a folk comunicação, eu também não encontrava isso. Não era assim que se pensava folclore. Não era nenhuma dessas palavras fazia sentido. Então, o que, que eu entendo com isso? Eu entendo que isso é também uma falta de comunicabilidade nossa, de nós que estamos no âmbito institucional do folclore. Então, a gente está no âmbito da institucionalidade. A gente ajuda a pensar o que é folk. Isso é, ajuda como, né? Que poder que a gente tem? Poxa, a carta do folclore, por exemplo, ela baliza editais. Ela sabe, quando as pessoas vão falar de edital público para dar ou não dar dinheiro para grupos folclóricos, eles vão buscar fundamento nos documentos que temos, né? Então vão puxar da carta do folclore, vão puxar dos espaços, e isso precisa chegar nessas pessoas. Então, por isso que eu acabo publicando lá na revista da Estação Folclore, né, da Comissão Somatogrossense de Folclore, primeira edição, um texto que eu faço esse chamamento para a divulgação folclórica. O que, que é isso? Assim como existe a divulgação científica, que tem o objetivo de partilhar com o público não acadêmico as descobertas, relevâncias e a pertinência das descobertas no âmbito da ciência, a gente pode fazer o mesmo no âmbito do folclore. E no âmbito do folclore, no sentido da folclorística, né? Nos estudos folclóricos, das reflexões atualizadas que se tem sobre essa discussão. Então, o Colecionador de Sacis é um espaço para isso, o Folclore BR é um espaço para isso. São espaços que tentam, então, levar isso desses espaços tão restritos, né, para o público que vai repetir e utilizar essas expressões erroneamente muitas vezes, mas que quando tem um contato com o nosso trabalho, passam até a repensar. A gente vê, por exemplo, o evento de Trindade, né, que foi um evento muito gostoso, que rendeu bastante, mas éramos nós, né? Quantas outras pessoas não podia estar lá? Universidades, pessoas interessadas no tema da cultura, né? Não devia estar acontecendo tanta coisa assim em Trindade. Então dá para a gente tentar trabalhar para a divulgação folclórica nesse âmbito, né? Trazer o público para perto de nós, ou chegar também perto desse público.
Mas a gente sabe também, Andreoli, que existe uma resistência, né, muito grande, e várias universidades também, muitas pessoas do mundo acadêmico resistem, e até a própria palavra folclore, né? As pessoas têm resistência e começaram a chamar de cultura popular, é patrimônio material, né? É uma série de outros nomes só para não se falar nessa própria palavra, né? E isso também tem assim gerado discussões enormes e que não chega nunca a lugar nenhum. Faz mais de 30 anos que eu estou nesse mundo e 30 anos que eu escuto essas falas aí. E aí, né? A gente vai continuar discutindo o significado de uma palavra ou a gente vai agir?
Exatamente. até isso que é, né, é uma das discussões que eu coloco logo na abertura, né, do e-book que eu lancei esse mês, que é o Folclore na Escola, Caderno de
Sugestões.
É, que são para sugestões de atividade. Que bom.
Já li. Muito bom.
Com sugestões de atividades para trazer esse entroncamento de folclore dentro do âmbito escolar. E aí, na introdução, eu falo assim, gente, talvez você não precise usar a palavra folclore, se é isso, se isso é um problema. Se a sua direção, por exemplo, não vai aprovar, se a sua secretaria não vai aprovar, isso acaba sendo, né? Eu sei que tem colegas que vão discordar, vão achar que essa nominalística é importante. Mas para mim, mais importante do que a palavra é o pensamento, né? Se eu chamo do termo que for utilizado, que estiver na moda, mas eu continuo subalternizando esses saberes, entendendo eles como sendo deslocados no mundo, meras curiosidades lúdicas, anacronismos despidos de sentido, né, e de potência, então a gente não está avançando. A gente está trocando palavras, mas a gente continua achando que aquilo é menor. E isso é o que a gente espera? Não, justamente o contrário, né? O que a gente está tentando é despertar sensibilidades para que a gente possa olhar todos esses elementos que são potentes, sim, tradicionais, identitários, e que dizem sobre o presente, não são só passado, são lastros do passado, mas dizem sobre o presente, a gente olhar para esses materiais e entender que ali tem força, a força do povo, a força dessa ação social, né, que é maior do que eu e você, maior do que o indivíduo, ela é o nós. E isso, para mim, é fundamental num tempo em que o indivíduo é tão colocado na sua primazia, né? Isso é, muito do pensamento atual vai colocar assim, não só as minhas vontades, os meus desejos, é a primazia do indivíduo. O folclore vai pensar o contrário. Você é menos importante do que o grupo que você faz parte. Você faz parte de algo que é maior do que você mesmo. E acho que quando a gente faz esse salto de fé, por assim dizer, né, de entendimento de que nós somos, sim, importantes, únicos, mas que a gente está dentro de algo que é maior e que nos antecede, inclusive, acho que a gente também tem uma lição de humildade, né, de entender que a nossa importância no mundo, ela é mediada também pelas relações que são construídas antes e depois do nosso nascimento.
Inclusive, você cita aí na tua biografia, você participou como consultoria para séries, você participou também da Cidade Invisível. Você foi apenas modesto, não quis colocar, não dizer, porque foi uma série que teve uma repercussão muito grande, assim, ao ponto, eu tenho filhos de 20, 23, 15 anos, que foram extremamente impactadas, no caso, minhas filhas, né, pela série. E que eu acho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouviu resmungos das pessoas, algumas pessoas ligadas aí ao trabalho do folclore, resmungando como se não fosse adequado esse tipo de divulgação, o que eu acho completamente errado. Mas eu vejo com otimismo, não sei se você, acho que aí você, com o teu trabalho de campo, teu trabalho de sala de aula, pode dizer como que essa nova geração está reagindo a uma apresentação mais aberta, né? Uma apresentação mais contemporânea, como você tem feito.
Acho que talvez a minha resposta fosse outra 2 meses atrás, né?
Opa!
Porque eu fui no mês passado para Belém. Ah. E em Belém, que foi onde foi gravada a segunda temporada de Cidade Invisível, que foi onde eu inclusive, foi um dos consultores, né? No nosso caso, consultor de folclore. E aí, em Belém, conversando com as professoras de lá, durante o evento da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, o que elas me falaram foi, depois de Cidade Invisível, o interesse dos alunos de Belém aumentou muito para saber sobre Matinta, para saber sobre Caninana, Cobra Norato. Aí eu falei assim, poxa, mas como, né? Eu tinha certeza que aqui, que é Belém, que é onde esse imaginário viceja, né? Que aqui que ia estar tão forte, que não ia ser um braço midiático que ia fazer alguma diferença. Ela falou que Os professores sempre falaram disso. Talvez as famílias também falem disso. Mas a diferença é o interesse. O interesse da criança por isso foi despertado a partir de um estímulo exterior. Isso é, algo, no nosso caso, o braço midiático, ele lança luz sobre algo que é cotidiano, porque essas histórias são cotidianas lá, e a gente sabe que muitas vezes aquilo que está sempre às nossas vistas, ela some na nossa frente, porque a gente acaba não dando valor para aquilo que está sempre presente. Ah, eu moro do lado de um parque. Quando eu puder, eu visito. E aí você nunca vai. Eu moro lá da praia. Ah, quando eu puder, eu vou. Nunca vou. Então essas coisas vão perdendo a importância. E aí, de repente, eu até uso uma metáfora muitas vezes, né? Que é como aquele móvel que você herda, né? Você herdou aquela mesa e ela tá ali de canto. Você nem olha mais para ela. Ela sempre esteve ali.
Como
e aí, de repente...
Fica estrovando.
Se estrovando. Aí, de repente, vamos lá... Ou pode ser que o cupim vá lá e coma, e aí você sinta falta e veja assim, nossa, como era especial aquela mesa, devia ter dado atenção. Ou alguém vai lá, inverniza, pinta, né? Faz alguma coisa que lança uma nova luz sobre aquele objeto que estava ali ignorado por você mesmo. E aí você fala assim, nossa, realmente aquilo tem valor, né? As pessoas encontram valor nisso, por que que eu não dou?
É o santo de casa que não está fazendo milagre, né? De repente... Né? Vem outra possibilidade daquilo, né? É a mesma coisa que você faz sempre o mesmo caminho de carro. Aí um dia você faz aquele caminho a pé, aí você percebe coisas que você nunca tinha visto antes, né? E eu acho que é isso, eu acho que está faltando a gente colocar luz nas nossas manifestações, nas nossas tradições. E a minha família aqui é toda mais europeia, né? E a gente tem tradições que a gente mantém. Na Páscoa, determinadas coisas da família italiana. No Natal, determinadas coisas do lado alemão. E aí mistura com o nosso dia a dia, as coisas mais caipiras e mais tradicionais. E aí, quando a gente vê, a gente tem assim um caldeirão de possibilidades. E o nosso país é tão rico, é tão diverso, é tão maravilhoso, né? Mas as pessoas precisam ainda dar mais valor para o que é nosso.
Com certeza. Você falou dessas tradições que a gente tenta manter, né? Eu sempre faço o esforço de, nas minhas entrevistas, mostrar para as pessoas que é importante a gente deslocar esse entendimento de folclore enquanto sinônimo de mitos e lendas. E aí eu costumo dizer sempre assim, eu sei que é fascinante, né? O Saci é fascinante, o lobisomem é fascinante, mas quando a gente percebe que essas outras coisas, por exemplo, uma receita de família... que a sua família sempre faz na Semana Santa, né? Lá na minha, tem o mesmo espaço. E um saci, ele é tão encantador quanto, porque ele vem do mesmo substrato, que é o substrato da tradição. Então, tem uma resposta que eu gosto de dar também, que é quando as pessoas me perguntam quando o folclore entrou na minha vida. E aí eu falo assim, tá, eu imagino que você quer que eu responda, que é a primeira vez que eu ouvi uma história de mito, né? Uma história de saci, por exemplo. Mas eu te digo que o folclore entra na minha vida antes mesmo de eu nascer, porque o folclore tá quando minha mãe, se descobrindo grávida, minha avó faz com ela uma simpatia dos talheres, né, para descobrir onde ela sentasse, se ela sentasse no garfo seria um menino, se sentasse na colher seria uma menina. Quando a gente vê isso, quando a gente vê, por exemplo, barriga tá pontuda, vai nascer menino, barriga tá redonda, vai nascer menina, aí a gente já tem também uma agência do folclore antes mesmo da gente nascer. E isso permanece na nossa vida até o pós-morte, que é a nossa relação também com os dias de finados, as tradições de louvação aos mortos, isso também é folk. Então, do nascer ao morrer, nós somos atravessados pelo folclore.
Até pegando aí o tema central da nossa noite aqui, Eduardo, me lembro de uma prosa que a gente teve, Lilian, com a Débora Kikuchi, que é especialista em contação de histórias, e ela fez um projeto muito bonito, ela fez um livro com as herdeiras, com as benzedeiras, né? Na entrega do material, ela fez uma noite de apresentação e levou essas benzedeiras, essas herdeiras para o palco e fez uma apresentação institucional. E nesse evento foram os familiares, os filhos, netos dessas mestras. E essas pessoas da família ficaram assim maravilhadas de ver toda a reverência que era prestada para o conhecimento delas, das suas avós, das suas mães, que elas não tinham essa percepção de que aquilo que elas faziam era tão importante, que merecia essa reverência, que merecia essa percepção de saber, como você falou agora há pouco. E isso motivou as filhas, as netas, a se interessar e querer aprender da sequência aquela história de vida. Eu acho que a gente ficou muito tempo querendo transmitir esse conhecimento apenas das maneiras que a gente tinha familiaridade. E eu sempre achei muito impactante, muito relevante essa maneira que você faz em podcasts, em card games, em coisas que conversam com um público que é evidentemente mais jovem.
O card game, ele surge como um projeto de pós-doutorado em que eu vou pensar construções de pontes afetivas com a cultura popular a partir da ludicidade, a partir do jogo. Já existiam outros jogos, né, inspirados em folclore, mas eles se focam no combate, né, na destruição mútua. E aí sempre me foi estranho a rinha, né? Sempre me foi estranha essa ideia de que, por exemplo, o Saci vai matar o Curupira, vai destruir o Curupira. Esse é o meu objetivo do meu jogo? Ou com o meu jogo, eu quero passar outro tipo de coisa? Não que não haja combate nas nossas narrativas tradicionais, mas ela não é o único modo de vitória. Né? Quantas vezes você já viu o Saci matando o seu inimigo? Né? Ele vai usar da ginga, da sabedoria, da sua astúcia, né, para resolver problemas. Então eu queria um jogo, primeiro, que comunicasse com a maneira como eu entendo essa relação com o folk, que eu via que não estava sendo contemplado. Mas, especialmente, eu queria um jogo em que as pessoas pudessem, a partir desse encantamento inicial, que vem da estética, que vem dos artistas que eu convidei para trabalhar, que são gente do quadrinho, do videogame, das redes sociais, gente, então, que tem essa ilustração que é mais contemporânea. A partir disso, da estética, ele chega no conteúdo. E pelo conteúdo ele se apaixona e ali fica. Então, por exemplo, muita gente me pediu um baralho só de mitos. Eu falei, não, tem que ter o mito, mas tem que ter o palhaço de folha de reis. Tem que ter o mascarado de cavalhada. Porque aí, quando a criança vai jogar esse jogo, e ela vê ali, no meio daquelas coisas que ela está acostumada, né? Ela vê uma fantasia e fala assim, poxa, meu avô brincava de folia de reis no interior de Minas Gerais. E eu achava estranho, eu achava bizarro, eu achava que não tinha sentido. Olha isso aqui, talvez, e aí, né, dessa relação, talvez tenha valor.
Seja relevante.
E aí você, como a gente não consegue se relacionar, né, com aquilo que a gente não conhece, o jogo tem também um braço de distribuição de conhecimento, em que pelo QR Code você acessa e você lê um relatório sobre aquela manifestação.
O Andrioli estava falando aqui da participação dele no projeto do Afol, que a gente falando aqui das comissões, a importância que as comissões têm nesse trabalho de divulgação, e a gente sempre preocupados em dar aqui uma renovada, né, no diálogo, na expansão do diálogo, uma renovada talvez na abordagem. E por isso o tema dessa noite de hoje, uma nova linguagem é possível. Será que a gente está perdendo o trem da história e precisamos dar aquela atualizada nas nossas abordagens, na maneira de falar, até mesmo de motivar e fazer as pessoas participarem, tanto nas comissões quanto em eventos como esse?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, tanto quanto surgiram as redes sociais, que, por um lado, nos ajudam a divulgar mais, a falar mais sobre determinados temas, quanto à forma de se fazer isso, né? Eu percebi muito aqui, com o avanço das redes sociais, que as pessoas falavam, ah, a hora que tiver muita rede social, os grupos de tradição não vão se apropriar disso, né? Realmente, as pessoas com mais idade têm um pouco mais de dificuldade, mas os jovens, eles estão super antenados, né? Então, eu percebi aqui nos grupos de Congado de Atibaia que, a partir do momento que os jovens começaram a se ver nos vídeos, a publicar coisas, a divulgar, a se ver no Facebook, no WhatsApp, nos filmes e tudo, esse público mais jovem começou também a dar um pouco mais de valor e prestar mais atenção nos mais velhos, sabe? Então, eu acho que as mídias sociais vieram para dar essa guinada, essa força aí, e é só o jeito de saber fazer, né? E essas abordagens que o Andreoli nos mostra, principalmente essas sugestões aí nesse cadernos e sugestões, né, nesse e-book, são maravilhosos e todo mundo pode ter acesso. Você poderia dizer como que as pessoas podem acessar esse material, Andreoli? Eu já
Claro.
indiquei para uma série de professores aqui que eu conheço, hein?
Ah, eu fiquei muito feliz. Acho que a gente já passou de 100 downloads, né? Então é um material gratuito que você pode acessar pelo link da biografia das minhas redes sociais. Então, tanto no meu perfil @andreolibc, quanto no @colecionadordesacis no Instagram, você tem o um linkzinho lá em que se você clicar, você vai ser levado para um formulário onde você vai colocar da onde que você é, onde em que você trabalha e deixar uma mensagem para a gente, que eu deixei esse âmbito ali para a gente ver como é que o trabalho estava repercutindo. Só responder isso que gratuitamente você vai receber o link para baixar o nosso trabalho. Não fiquem com medo, a gente não vai ficar fazendo juntando e-mail para ficar mandando mailing list, né, de vender do curso. Não é nada disso. O objetivo é só a gente construir essa rede de comunicação de pessoas interessadas em pensar folclore e em repassar, né, pensar e repassar o folk.
Isso me traz um outro questionamento. Com o agravamento, as cisões ocorridas aí por conta de tanta polarização, há uma dificuldade, há uma restrição, há um cerceamento da divulgação das questões ligadas ao folclore na escola. Já é uma coisa que a gente consegue trabalhar bem sem pisar em ovos, sem ter que pisar em ovos muito, muito fresquinhos.
Depende muito, né? Por exemplo, para mim uma das experiências mais impactantes foi quando eu fui para uma escola em que me avisaram assim, falou, ó, tem um aluno ali que ele é muito, a família dele é muito religiosa, mas ele ama o Saci. Então só não fala aquelas partes assim que são meio, você tem medo de cruz e né, que pode acabar demonizando ele. Falei, não, beleza. E aí eu fui falando de outros mitos, né? E aí quando eu falei do Boitatá, eu falei, Boitatá, gente, vem do Tupi, um boi, serpente, cobra, tatá, fogo. Então ele é o quê? Ele é uma serpente de fogo.
Ui.
Quando eu falo em serpente de fogo, o menino que ele estava se divertindo muito, estava brincando, ele ama o Saci mesmo, né? Então ele estava ali, ele era o mais agitado da turma, ele levantava, não conseguia ficar parado, de tão empolgado que ele estava com as histórias. Quando eu falo do Boitatá, ele leva as duas mãos no pescoço e começa a hiperventilar. Ele faz. E aí a professora leva ele para beber água e ele não volta. E aí depois eu fui tentar entender o que aconteceu. Era isso, né? Serpente, fogo é o Satanás. Então, porque imagine o tipo de coisa que essa família cerceia, né? Da sua liberdade, do seu imaginário, da sua capacidade de fruição daquilo que faz parte de quem nós somos. Outras coisas que são tristes também ligadas a esse braço mais extremado de religião são mestres da cultura popular que abandonam o seu fazer a partir do momento que a família entra para uma determinada vertente religiosa. Por exemplo, artesãos que abandonam seu ofício porque estão fazendo ídolos. Vejam só a construção que eles fazem. Benzedeiras que abandonam porque só quem cura é Deus. Mas sim, só quem cura é Deus. Isso é o que toda benzedeira vai te dizer. Ela nunca vai falar que é ela que cura. Ela tem o dom que faz essa mediação. Mesmo assim, a família acaba cerceando e ela abandona o seu labor. E aí você vê, entrevistando essas pessoas, a tristeza profunda, né? Eles eram figuras de destaque na comunidade, figuras de referência, e isso os desempodera.
E outra coisa também meia complicada que as professoras têm relatado é quando você vai trabalhar o mês de junho, né? O Santo Junino, a
Juninos.
dança da quadrilha, né? Então, existe muita resistência também com relação a isso, porque você está falando de santos da Igreja Católica, né? São João, Santo Antônio, São Pedro. E aí as crianças não podem dançar a quadrilha porque ela é remetida aos santos, né? E isso também tem prejudicado bastante. Agora, o que eu vejo é que falta no Brasil uma educação patrimonial, né, também. Do mesmo jeito que a gente começou a trabalhar o meio ambiente, eu acredito que a educação patrimonial seria importantíssima, tanto para ela falar desse patrimônio edificado que o Brasil tem, que é maravilhoso, mas também desse patrimônio material, mas para que as pessoas tenham conhecimento. Elas não precisam seguir um grupo, ou seguir uma congada, ou ir nas suas festas, né? Mas que elas entendam o que é, o que significa para aquele povo e que exista respeito com relação a isso, né?
Aí, Andreoli, pegando aí o gancho da nossa conversa, falta talvez a gente colocar de maneira mais efusiva e mais exaltada a relevância e importância desses fazedores, desses mestres, dessas pessoas que têm toda essa ancestralidade e estão sentindo que elas não são merecedoras da atenção necessária. Acho que seria o caso de nós, Comissão Paulista, Comissão Nacional, comissões estaduais, trabalharmos mais ainda a visibilidade desses fazedores e menos as nossas próprias visibilidades, para que essa pessoa seja cada vez mais percebida, mais valorizada no seu próprio entorno, né? Acho que esse é um caminho.
Com certeza é uma necessidade, inclusive da gente lutar contra o impulso que o acadêmico tem, né? Sempre teve, que é de falar pelo outro. A gente não pode falar pelo mestre. A gente tem que aprender com o mestre, né? Então a gente vai usar o nosso espaço, a nossa influência, o nosso trânsito dentro da universidade ou dentro dos braços institucionais para poder levar essa voz, para que essa voz possa partilhar os seus saberes com esse público, né? E a gente vai fazendo essa mediação, do tipo, se eu bato foto e guardo para mim ou publico nas minhas redes, mas não entrego essas fotos para a comunidade, isso é um problema, porque aí elas estão sendo vistas como objetos. Então a gente sempre tem que lembrar que estamos construindo pontes. E para construir pontes é um trabalho difícil, exige confiança, exige diálogo. Às vezes vai ter pontas soltas, vai ter arestas ali e o bicho vai pegar. Mas se a gente está lidando com seres humanos e não com objetos, a gente precisa estar disposto a esse tipo de coisa. Então, sim, vamos conversar. Eu sei que vocês já passaram por isso, eu sei que outros pesquisadores já vieram aqui e roubaram foto de vocês e levaram e pagaram as fantasias, né, de folia com troco de bala. Eu sei que isso tudo já aconteceu, mas vamos começar a partir daqui. A gente vai estabelecer a nossa relação aqui. Isso é o que eu estou te oferecendo. Essa é a forma como eu espero que você confie em mim. Vamos aos poucos. Então é um trabalho, é um labor necessário, porque senão a gente não vai conseguir incorporar essas pessoas no lugar que elas deveriam estar, que é esse lugar de partilha de saber direta. A gente vai estar sempre trabalhando com essa manifestação em segunda mão, sempre tirando deles e levando para outro lugar.
Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis em catarse.me/saci. E assim, você vai fazer parte desse grupo maravilhoso formado por Ana Carolina Magalhães, César Silva, Drica Banelas, família Alves Misfield, Gilci Silva, Márcio Quedinho, Marcela Melo e Marcos Nogas. A Lilian Vogel, que estava nessa entrevista, eu conheci ano passado durante o Congresso Nacional de Folclore, que foi em Trindade, Goiás. Eu fiz algumas gravações por lá e acabei nunca publicando. Então, no próximo episódio, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para aproveitar uma factualidade. Dia 28 agora, de agosto, vai ter a eleição da nova presidência da Comissão Nacional de Folclore. Então, a gente vai conhecer um pouquinho como funciona a comissão. Aguarde! Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br ou @colecionadordesacis no Instagram. Um abraço e até a próxima!
Quando entra na roda, moleque saci da mão.